Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo, como que a gente encerra essa semana. Lembrando que semana que vem a gente ali já termina metade do mês, já viramos ali para a próxima quinzena. Vamos entender como é que estão os preços da arroba, o que que a gente pode ver no horizonte e também interpretar as exportações que se encerraram no mês de julho e a gente tem um balanço também a respeito disso. E vamos falar com quem entende. A gente traz para a conversa então Fernando Henrique Iglesias, que é analista da Safras e Mercado. Seja muito bem-vindo, Fernando.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em mais uma oportunidade no Notícias Agrícolas e vamos falar aí sobre o mercado do boi, sobre o que está acontecendo dentro do mercado. Né, temos uma semana aí de elevação de preços no centro-oeste do Brasil, em vários estados aí apresentando boa alta, mas São Paulo ainda não consegue aí movimentações agressivas, não consegue apresentar forte alta de preços.
E para você que está nos acompanhando, seja pelo site do Notícias Agrícolas ou pelo nosso canal no YouTube, aproveita para mandar suas dúvidas, você pecuarista, né, você que está aqui nos acompanhando, você que é da nossa audiência, mande a sua pergunta para o Fernando Henrique Iglesias a respeito do mercado do boi gordo. A gente vai levando essas perguntas até o final, então, da nossa entrevista. Mas não deixe de participar. E se você está no YouTube, também se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e seguir como o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fernando, eu gostaria de começar te perguntando justamente sobre isso. Você comentou sobre as elevações dos preços da arroba no Centro-Oeste, mas aqui no estado de São Paulo as coisas ainda um pouco patinando. Destrincha isso um pouquinho para a gente, por gentileza.
Bom, vamos lá. Temos algumas situações que explicam o porquê que o mercado paulista não consegue apresentar altas tão consistentes assim. A gente vê negociações acontecendo aí até 235, em algumas oportunidades até acima disso, mas são poucos negócios acontecendo nesse patamar. O que aconteceu nessa temporada em São Paulo? Esse ano nós tivemos mais um ano de recorde de confinamento em São Paulo. Estamos falando aí de 1,17 milhão de bovinos confinados em 2024 em São Paulo especificamente. Então, para o mercado paulista é o maior confinamento da história. Já cresceu 3% na comparação a 2023. E essa é uma temporada em que os frigoríficos e os pecuaristas firmaram muito contrato a termo. Nós tivemos uma grande incidência de contrato a termo. As condições eram realmente favoráveis para que isso acontecesse. Então, o contrato a termo foi uma ferramenta muito utilizada, ofereceu uma boa perspectiva de rentabilidade para o pecuarista e também ofereceu uma boa perspectiva de travamento de preços para o confinador, para quem estava planejando entregar aí os animais. Então, e para a indústria, né, a garantia de escala. Então, nós tivemos o pecuarista ganhando, a indústria também conseguindo aí um bom resultado dentro dessa estratégia de contrato a termo. Tá? Então, basicamente, nós convivemos aí com um momento que São Paulo não consegue decolar em termos de preço, justamente em função dessa característica.
E, Fernando, quando a gente olha para a questão das escalas, como que a gente está observando o andamento dessas escalas, então, tanto para o Centro-Oeste quanto para o Sudeste? E eu queria te perguntar, inclusive, para a região Norte também, como que estão andando as negociações para a região Norte? Antes da gente entrar ao vivo, você comentou um pouquinho também sobre os preços do Nortão.
Bom, região norte ainda convive com preços deprimidos, tá? Quando nós olhamos para o mercado, quando a gente olha para a região norte em específico, é a região onde mais tem se ofertado fêmeas para o abate nesse momento. Então, isso acaba pressionando as cotações, tá? Isso acaba interferindo na formação de preço ali na região. Para vocês terem ideia, quem está aqui nos acompanhando no Notícias, os preços em Rondônia, por exemplo, estão ali trabalhando no máximo a R$ 190 por arroba. Dificilmente sai negócio acima disso. Então é um mercado que ainda trabalha abaixo dos R$ 200. Tá? Então isso acaba é um sintoma muito claro de que a região norte, esse produto, essa grande quantidade de animais abatidos na região norte do Brasil, acaba também interferindo na formação de preço de outras regiões. Tá? Basicamente, carne que está saindo lá da região norte, também vai abastecer outros centros de consumo Brasil afora. Então, acaba exercendo um papel importante dentro desses mercados. Outro aspecto que tem que mencionar é que essa semana em particular, nós vimos um movimento de alta interessante em Goiás e no Mato Grosso do Sul. Para se ter ideia, no Mato Grosso do Sul chegamos a ter negócios aí a 235 também. Então, o diferencial de base em várias praças ali sul-mato-grossenses é favorável ao Mato Grosso do Sul. Os preços do Mato Grosso do Sul estão mais altos do que em São Paulo por conta do encurtamento de escala de abate. Tá, e outra característica, Goiás também é outro estado que começou a encurtar esse diferencial de base. Está trabalhando aí muitos negócios acontecendo em Goiás a um nível de 230. Uhum. Então também começa a estreitar esse diferencial de base entre São Paulo e o mercado goiano. Hoje, esses estados do Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul e na região Sudeste, né, o estado de Minas Gerais, eles convivem com propensão a reajustes, convivem com potencial de alta maior do que o mercado paulista, maior do que o estado de São Paulo. Tá? Então isso faz toda a diferença quando a gente olha para a B3. Querendo ou não, o mercado futuro, ele ainda se baliza pelo físico paulista. Enquanto o físico paulista não apresentar boas condições de alta, dificilmente nós vamos ver aí movimentos expressivos acontecendo.
Olha só, a gente está falando aqui do estado do Goiás, temos aqui o Charles Humberto, bom dia, ele fala de Goiatuba, tem que aproximar, que a pessoa está sem óculos, tem que aproximar um pouquinho a tela do computador para dar o zoom. Charles, e o Marcelo Rocha, muito bom dia, viu, Marcelo? O Charles Humberto, que está falando de Goiatuba, no Goiás, ele pergunta o seguinte, Fernando, o menor valor da arroba estaria ligado a questões de logística devido à distância do centro consumidor?
Logística também pesa, tá? Normalmente, né, o que que acontece? Quando nós falamos de diferencial de base, tipicamente, São Paulo vai ter preços mais altos do que as praças do Centro-Oeste, do que a região Norte, pela força de demanda que São Paulo tem e também pela questão de logística. Isso faz toda a diferença. São Paulo, ele é um estado que é deficitário na produção de carne, ele é deficitário também na produção, na oferta de gado em pé, precisa trazer boi gordo de outras regiões do país para abastecer a indústria frigorífica de São Paulo. Então, essa característica colocou São Paulo como grande referência para balizar os preços da B3, para balizar o mercado futuro. Que a movimentação que tipicamente acontece em São Paulo, ela vai se repetir nos outros estados brasileiros, ela vai acabar acontecendo em outros estados do Brasil.
E, Fernando, outro ponto que a gente estava comentando, inclusive você citou, né, São Paulo, tem esse déficit, mas ao mesmo tempo é o segundo estado quando a gente fala na questão do confinamento. O que que a gente pode esperar do confinamento nos principais estados? E aí, dando um spoiler para você que está nos acompanhando, o Fernando, ele falou que esse ano de 2024 a gente vai ter o maior confinamento da história.
Sim, exatamente isso. Já antecipando os números aqui, né? A gente já divulgou eles tem algum tempo, mas de qualquer forma, a estimativa de confinamento para essa temporada é de 17,37 milhões de bovinos, é um crescimento de 4,5% na comparação com o ano passado, é o maior confinamento que nós temos na história. E para São Paulo, em particular, o estímulo ao confinamento em São Paulo aconteceu no início dessa década, pensando aí em São Paulo como grande estado exportador de carne bovina aqui do Brasil. São Paulo, quando a China habilitou os frigoríficos brasileiros, foi um dos que mais se beneficiou naquela primeira rodada de habilitações durante o segundo semestre de 2019. Uhum. Então, por conta disso, nós temos que lembrar o seguinte, a característica do boi padrão China é um animal jovem, com até 30 meses de idade. Então, esse tipo de animal, para você entregar um animal jovem, muitas vezes o confinamento é uma estratégia excelente para você chegar nesses requisitos, para você chegar nessas condições. Não por acaso, São Paulo aí assumiu essa segunda colocação dentro dos estados que confinam o Brasil afora, só perdendo para o Mato Grosso. Então, São Paulo hoje é uma realidade dentro da atividade de confinamento no Brasil. Temos grandes boitéus em São Paulo, e isso vai tornando um negócio extremamente rentável, terminação intensiva. Então, o Brasil está trabalhando com um regime de terminação intensiva cada vez maior. Essa é uma tendência que deve se manter no restante dessa década, ano após ano, a atividade vai aumentando o número de boitéus Brasil afora, e ano após ano nós vemos a quantidade de animais confinados a nível de Brasil crescendo. Mas aqui fica um alerta para o pecuarista que está nos acompanhando. Confinamento, confinador, ele está exposto a mais riscos do que o pecuarista que termina em regime extensivo. Confinador, ele está sujeito, está exposto ao risco do próprio mercado que ele trabalha, que é o boi, e também está sujeito ao risco do mercado que envolve nutrição animal. Tem risco envolvendo soja, envolvendo milho. Então, essa maior exposição ao risco também torna o negócio mais desafiador. O que eu quero dizer com isso? Tem que fazer uma gestão de risco, uma gestão de comercialização muito bem feita para que você consiga ter longevidade dentro da atividade. Tanto que nos últimos anos o que nós estamos vendo é o mercado, os grandes confinamentos expandindo cada vez mais e o pequeno confinador ficando aí, diminuindo a lotação dos confinamentos, não trabalhando a plena capacidade.
Ou seja, a gente tem aqui o Fernando, antes da gente entrar ao vivo, a gente faz aqui um bate-papo, né, para entender um pouquinho os pontos, né, para trazer para vocês aqui as melhores informações, mais apuradinhas. O Fernando, ele passou praticamente uma linha do tempo, né, mas eu vou só fazer um paralelo com vocês. Em 2019, em confinamento aqui no Brasil, eram 5,2 milhões de cabeças confinadas. Se corta para 5 anos depois, agora, 2024, 7,37 milhões de cabeças, ou seja, 2 milhões de cabeças a mais. E aí, Fernando, eu te pergunto, né? A gente já está num ciclo de maior oferta, a gente tem esse crescimento. Como que fica a questão de preço? Né, a gente está tudo bem, um período de entre safra, que tradicionalmente a gente tem aquele aumento nos preços, mas esse aumento no confinamento, né, que também em relação ao ano passado é maior. Ano passado, de 2023, foi de 7,05 milhões de cabeças. Ele pode impedir que os preços avancem mais?
A grande questão de 2024 é que, querendo ou não, por mais que tenha N variáveis favoráveis à alta dos preços, todas elas ligadas à demanda, né? O Brasil exporta quantidades absurdas de carne bovina nesse ano de 2024, da mesma maneira que o Brasil também está com um crescimento interessante da demanda doméstica, pensando no nível de emprego que está em patamares recordes também aqui no país, né? Por mais que esses empregos não sejam com rendas tão elevadas assim, eles permitem melhora do consumo aqui no mercado brasileiro. Mesmo assim, é um ano de grande abate. Para vocês terem ideia, a nossa estimativa de abate para essa temporada está acima de 37 milhões de cabeças. Então, não é o nosso maior abate da história, mas como nós tivemos uma grande evolução zootécnica no Brasil no decorrer dessa década, melhora dos indicadores de produtividade média, aumento do peso médio dos animais que estão indo para o abate, esse ano vai resultar na maior produção de carne bovina da nossa história. Então, resumidamente, o mercado brasileiro hoje, ele é um mercado que a oferta limita qualquer movimento de alta mais agressivo que a gente possa vir a ter, e a demanda é o que está oferecendo uma perspectiva um pouco mais favorável. Temos excelentes condições de demanda realmente para exportação, para mercado interno. O momento é muito favorável aqui para o Brasil no mercado internacional. Nós temos uma condição extremamente privilegiada quando nós comparamos aos grandes players em escala global. Então, isso coloca o Brasil no holofote, com grande capacidade de fornecimento de produto e numa condição de destaque nas exportações. Mas, querendo ou não, ainda é um ano de grande oferta, de grande quantidade de animais indo para o abate, e isso vai dando o tom de como esse ano está trabalhando.
E esse seu comentário agora, Fernando, ele casa muito com uma segunda pergunta feita pelo Charles Humberto, que ele pergunta o seguinte: se o crescimento do confinamento esse ano, se ele é menor proporcionalmente ao crescimento das exportações. Vamos lembrar para você que está nos acompanhando, estou até aqui com a tela aberta, o mês de julho, a gente teve aqui novo recorde no volume exportado de carne bovina, informações essas que partiram da ABIEC. Então, Então, Fernando, deixo com você essa pergunta do Charles Humberto. O confinamento, ele cresceu, e qual fica a proporção entre o crescimento do confinamento e o crescimento das exportações de carne bovina?
Bom, primeiro um grande abraço para toda a audiência do Notícias Agrícolas, sempre participativa, sempre fazendo perguntas muito interessantes para a gente esclarecer aqui, mas para vocês terem ideia, nessa temporada de recorde de exportação, vai ser um recorde absoluto aqui do Brasil, estamos falando de um crescimento de quase 17% do volume de embarques no ano inteiro, a quantidade de produtos exportados ao longo desse ano. Tá? Então é 17% de crescimento. Temos algumas variáveis. O problema desse ano, a gente já discutiu isso aqui em algumas oportunidades, né? Não é quantidade de produto exportado. O grande problema dessa temporada é preço. Os preços pagos pela carne bovina no mercado internacional, eles ainda estão deprimidos. Nós ainda temos preços baixos pela carne bovina no mercado internacional. Mas, de qualquer forma, estamos falando aí de um volume muito importante e um momento de desvalorização cambial muito agressiva. Então, quando a gente converte do dólar para o real, essa conta de exportação ainda é muito vantajosa. O frigorífico ainda vai priorizar as exportações, não tenham dúvidas quanto a isso.
E
Tá,
Fernando,
então, nós temos uma dinâmica de exportação muito interessante ainda nessa temporada.
e olha só, aqui tem participação, a gente tem polêmica no chat, a gente tem aqui todo tipo de ideia, e o que a gente gosta aqui no Notícias Agrícolas é isso, é a sua participação, é a sua audiência. Inclusive, agradeço aqui porque nessa semana a gente recebeu a plaquinha aqui do YouTube, que a gente chegou a 100 mil inscritos no YouTube, então agradeço a vocês que fazem parte dessa audiência tão qualificada, tão fiel aqui do Notícias Agrícolas. Muito obrigada. E, inclusive, vocês que estão comentando aqui no chat, mandem também, assim como o Charles Humberto fez, que ele está falando lá do estado do Goiás, mandem de onde vocês estão falando. Aí, olha só, Fernando, a gente tem aqui, ó, o Rony Dantas, ele está comentando que o contrato a termo, ele só serve para prejudicar o pecuarista. O Adenilson Faria, ele pergunta o seguinte, se você, dizendo do contrato a termo, se está sendo rentável ao produtor, tanto no confinamento quanto no extensivo, Fernando.
Então, o contrato a termo ele está sendo sim rentável nessa temporada, tá? Então tem que tomar cuidado com essa questão de confinamento prejudicando o pecuarista. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Ele oferece uma boa perspectiva de rentabilidade, está oferecendo um bom resultado, até porque os custos nessa temporada eles estão baixos. Então nós temos uma boa condição de rentabilidade média para o pecuarista que firmou contratos a termo junto à indústria no decorrer desse segundo trimestre de 2024, tá? Ele não, o contrato a termo é uma modalidade interessante para pecuaristas que não vão, para propriedades que estão com dificuldade em termos de fluxo de caixa. Não estão conseguindo aí ter uma, estão com problemas de fluxo de caixa. Firmar o contrato a termo ajuda demais. Ali é uma ferramenta interessante para conseguir ter sim uma boa lucratividade, uma boa margem, uma boa rentabilidade. Só que lógico, não é só de contrato a termo que vive pecuarista brasileiro. Nós temos ótimas alternativas também dentro do mercado em relação a ferramentas de proteção. Nós temos NDFs, nós temos aí o próprio mercado futuro que pode ser usado como uma ferramenta para se precaver de movimentos de mercado. O mercado de opções também é uma alternativa para você trabalhar. Então, existem boas condições, sim, em contrato a termo, como existem também outras ferramentas. Basta o pecuarista usar aquela que melhor se encaixa no negócio e na estrutura, no, na, nas questões que envolvem fluxo de caixa agora em relação ao seu negócio. Alternativas não faltam, precisa usar realmente que gestão de risco, gestão de preço, gestão de comercialização se torna vital para a sobrevivência do pecuarista ao longo dos anos. Para ter longevidade dentro do negócio, vai ter que fazer uma gestão muito bem feita da porteira para fora também.
Inclusive, ó, a gente fala aqui, a gente interage com o entrevistado, a gente interage com a audiência e a audiência interage com ela mesma. Tá aqui, ó, o Adenilson Faria, ele está perguntando para o Rony, na sua avaliação, Rony, qual seria o valor da arruba necessária para dar lucro ao pecuarista? Aí o Rony responde, R$ 260. Rony e Adenilson, comentem aqui no chat de onde que vocês estão comentando, cidade, estado, para a gente ter uma noção, porque fala R$ 260, mas de qual região você está falando, para a gente saber, né, como basear esse tipo de informação. E também queria mandar um abraço para o nosso Jonathan Freitas aqui, é quase um sócio aqui do Notícias Agrícolas, está nos acompanhando de manhã até aqui na hora do almoço. Aqui, ó, o Rony está falando do sudoeste do Goiás. R$ 260 arroba precisa chegar, então, na opinião do Rony ou Fernando, para dar rentabilidade para o produtor. A gente está vendo uma média no Goiás de 230 arroba.
Exatamente. A grande questão também nessa temporada, que é importante a gente posicionar aqui para o pecuarista, é que é um ano de custos relativamente baixos, né? Nós temos ainda um boi magro barato, Brasil afora, nós temos também bastante opção do ponto de vista de nutrição animal, tem muito milho safrinha entrando no mercado agora, tem bastante oferta de sorgo nessa temporada, dependendo da região, vai ter aí oferta de bagaço de cana para você usar na dieta. Caroço e torta de algodão, então tem muita opção nutricional para ser usado, né? Como fonte de proteína tem DDG, farelo de soja, opções não estão faltando dentro do mercado. Tem que encaixar muito bem como vai trabalhar essas questões, como vai incluir essa dieta dos animais e trabalhar pela redução de custos, né? A grande questão aqui é o seguinte: tem duas maneiras de você ganhar dinheiro dentro de um negócio, qualquer negócio. A primeira delas é vendendo a preços mais altos. E a segunda é redução de custos, cortar custos, e aí você vai melhorar as margens, tá? Pecuária de alta performance, ela está sendo rentável nessa temporada, como foi no ano passado, apesar da queda dos preços da arroba do boi gordo. Por mais que a arroba tenha recuado, como nós trabalhamos com preços baixos na reposição, isso permitiu margens interessantíssimas para o setor.
Era esse ponto também que eu acho interessante a gente chegar, a questão dos custos de produção, né? Aqui no Notícias Agrícolas a gente traz também muito sobre mercado de grãos, enfim, todos aqueles componentes que são vasos comunicantes ali da produção de proteína animal, não só da carne bovina, mas de todas as outras. E aí, quando a gente vê esses custos um pouco mais baixos esse ano, quando a gente está vendo, por exemplo, milho. Isso pode ser um fator também que ajudou a dar essa estilingada no confinamento esse ano, Fernando, ou não? Porque a gente está vendo uma tendência de crescimento ao longo dos anos, sim, mas nesse ano de 2024 especialmente, isso pode ter sido um fator que pode ter animado o confinador?
Bom, nós temos algumas variáveis que levaram a esse recorde de confinamento, tá? A primeira delas é realmente o custo relativamente baixo, né? Custo de nutrição animal, custo de reposição barato, tudo isso contribuiu para o mercado apresentar esse aumento de confinamento. E o outro aspecto é realmente o mercado futuro, que ofereceu uma boa condição de travamento para esse pecuarista, olhando ali para a B3, quando ela trabalhava no vencimento outubro, ao nível de 245, até 250, o vencimento agosto, no mês que nós estamos agora, ele chegou a trabalhar em dado momento ali a 240. Então, isso ofereceu uma boa perspectiva para o pecuarista brasileiro, para ele usar essas ferramentas financeiras também, para acabar se precavendo, acabar se protegendo de movimentações de mercado. Nós tivemos máximas ali do contrato outubro a 241,40, por exemplo, ali em meados de abril, ofereceu aí uma perspectiva, né, um pouco mais saudável em termos de, né, fixação de medidas de proteção e assim, e até mesmo para fixar contratos a termo.
E olha só, a gente tem, ó, o Goiás está em peso aqui no chat, ó, não só o Charles Humberto, que ele fala de Goiatuba no Goiás, o Rony, ele falou pra gente que ele tá falando aqui, ó, eu perdi a cidade que o Rony estava falando. Ah, ele fala do sudoeste do Goiás, o Rony, e o Adenilson é conterrâneo também do Rony do Goiás, ele é de Itaguaru. Então a gente está aqui com o Goiás em peso falando com a gente. Aqui no chat, Marcelo Rocha dando parabéns pela sua entrevista muito esclarecedora. Jonathan Freitas também dizendo que excelente. E Fernando, chegando nessa questão das exportações, né, que a gente estava comentando também, o mês de julho foi um recorde. O que que a gente pode esperar para esse segundo semestre? Geralmente a gente vê uma certa acelerada para todas as outras proteínas animais. Deve ser essa mesma toada, essa mesma sazonalidade deve se manter para esse ano de 2024?
Então, nós vamos enfileirar recorde após recorde de exportação nessa temporada. Basicamente, o Brasil reúne as melhores condições dentro do mercado global para fornecimento de carne bovina. Então, a condição está aí na mesa, as cartas estão na mesa. O Brasil vende grandes quantidades de carne bovina para a China, tem os Estados Unidos hoje como o segundo grande mercado do Brasil. A nossa condição realmente é muito favorável, tá? Eu acredito que o Brasil aí deve estabelecer um recorde histórico agora em 2024 com alguma tranquilidade, salvo alguma ocorrência sanitária, alguma questão, algum caso atípico de EB que não está no radar, né? Raramente a gente não coloca isso nas nossas projeções nunca, né? Mas de qualquer forma o Brasil está muito bem, tem uma excelente capacidade para atender a demanda global. Nós temos capacidade produtiva, entendimento da demanda, bom relacionamento com essa demanda e também nós temos biosseguridade. Tudo isso faz muita diferença para o mercado brasileiro, não só para o mercado de carne bovina, como para frango e suíno também.
Fernando, meu caro, é isso. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você e todo o pessoal da Safras e Mercados são sempre muito bem-vindos aqui com a gente, cada um ali no seu nicho, dentro da sua área de especialidade do agro. Você que está nos assistindo também, obrigada pela audiência. E vocês que comentaram aqui no chat também, pessoal do Goiás aqui em peso com a gente, um abraço para todos vocês que comentaram aqui durante a nossa entrevista. Fernando, muito obrigada e você é sempre bem-vindo aqui conosco.
É sempre um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas. Contem comigo em mais oportunidades. Lembrando que Safras e Mercado é parceiro do Pecuarista Brasileiro. Tá? Qualquer dúvida, é só acessar safras.com.br. Mandem perguntas para o pessoal do Notícias, que a gente responde também fora do ar, não tem problema. E estamos à disposição. Qualquer coisa, basta me chamar. E um excelente final de semana e um bom Dia dos Pais a todos que nos acompanham aqui.
Tá aí então, Fernando Henrique Iglesias, analista da Safras e Mercado, nos trazendo aqui uma conversa, uma prosa boa, aqui, cheia de informações a respeito do mercado do boi gordo e, em resumo, o que a gente pode esperar para os preços da arroba, né? A gente está vendo algumas altas acontecerem no Centro-Oeste, os preços ainda aqui no estado de São Paulo um pouco patinando, diferencial de base em alguns estados do Centro-Oeste se estreitando em relação a São Paulo, né? A gente está vendo essas altas acontecendo, por exemplo, no estado do Mato Grosso do Sul, girando a 235, no Goiás 230. E o que que a gente deve ver, segundo o Fernando? Essas altas acontecerem devido ao período de entre-safra, sim, mas a gente não deve ver altas explosivas, porque esse ano de 2024 a gente deve ver o maior confinamento da história do Brasil. O Fernando, ele trouxe aqui uma linha do tempo, inclusive depois eu vou detalhar para vocês no Notícias Agrícolas, durante um texto, mas olha só, em 2019 a gente teve 5,2 milhões de cabeças bovinas confinadas aqui no Brasil. E esse ano de 2024, 5 anos depois, a gente tem mais de 2 milhões de cabeças confinadas a mais. A gente vai ter 7,37 milhões de cabeças de gado confinadas. Ou seja, a gente ainda vai seguir com uma oferta muito grande de animais. Ainda temos um cenário de exportação muito favorável. O cenário ainda do mercado interno, a gente vive um cenário econômico ainda um pouco incerto. A renda sim melhorou, mas ainda não deu aquela melhorada de fato para que as pessoas tenham mais acesso à carne bovina, ou seja, a gente ainda olha bastante para as exportações e olha inclusive pelo viés da questão cambial que tem favorecido os frigoríficos, priorizado e muito as exportações. Então esse é o cenário que a gente tem e falando em preços, Matheus, por gentileza, os preços na tela. Vamos olhar então como que está o mercado futuro agora na B3, a Bolsa Brasileira para o mercado do boi gordo. O contrato de agosto, ela tem uma tímida queda de 0,13%, valendo R$ 237,60. O setembro, queda mais tímida ainda, de 0,06%, cotada a R$ 238,85. O outubro também, uma queda muito sutil de 0,04%, cotado a R$ 243,95 o contrato. Novembro 24 tem queda de 0,06%, também muito pouquinho, valendo R$ 246,05 a arroba bovina E o referencial do boi gordo CPEA para o estado de São Paulo, arroba bovina, sobe 0,28%, cotada, portanto, a R$ 231,20. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.